É, Luciana, e ouvintes da SBS, foi num dia 25 de abril, como o de hoje, mas há 44 anos, 1974. Pouco antes da meia-noite, uma canção passou na rádio. E depois do Adeus, interpretada por Paulo de Carvalho.
Saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou.
Esta canção era uma mensagem para cerca de 20 capitães do MFA, Movimento das Forças Armadas, em outros tantos quartéis, tudo pronto para avançar o levantamento militar. Era o essencial da mensagem. Só os capitães estavam a par, os oficiais superiores poderiam suspeitar de movimentações, mas não mais do que isso. Houve o cuidado de nunca usar o telefone, porque sabia que todos os telefones estavam sob escuta da polícia política. Os estrategos da Revolução do 25 de Abril combinaram que as senhas para o desencadear da revolução seriam canções, canções que apresentadores amigos nas rádios passariam em antena. À meia-noite e 25 foi a canção principal, Grândola, cantada por Zeca Afonso.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. Quem mais ordena dentro de ti a cidade.
A passagem de Grândola era a senha para os capitães reunirem com os seus soldados, explicarem que iriam desencadear um movimento militar. Cada capitão perguntou aos seus soldados se queriam participar numa operação que envolvia riscos. O regime de ditadura estava decadente, mas sabia-se que preparado para tentar resistir. Foram mobilizados, foi-lhes explicado, para acabarem com a guerra colonial, com a ditadura, instalarem a democracia. Compromisso que os militares do MFA assumiam, que concretizava a mudança de regime, eles sairiam de cena, não ficariam no poder, como é prática em muitos golpes de Estado, e entregariam o poder aos civis através de eleições a realizar, como aconteceu no prazo de um ano. A passagem de Grândola Vila Morena foi o alerta então para vários quartéis em Lisboa, em Vendas Novas no Alentejo, Estremoz também no Alentejo, Caldas da Rainha, Lamego e, sobretudo, Santarém. Foi de Santarém, 80 quilómetros para norte de Lisboa, que partiu a coluna comandada pelo heróico capitão Salgueiro Maia, que 8 horas depois ocupava o Largo do Carmo, no centro de Lisboa, a base para o quartel-geral da guarda do regime, e aí cercou e, ao fim de 6 horas, prendeu o primeiro-ministro Marcelo Caetano. Foi o momento do fim de 48 anos de ditadura em Portugal. O regime instaurado em Portugal até esse 25 de abril de 74 era de cariz marcadamente ditatorial, consequentemente persecutório, discricionário, arrogante, prepotente, em completo contraponto com um regime democrático. Baseou o controle total da sua atividade na existência de um partido único, a Ação Nacional, na repressão exercida pela tristemente célebre PIDE, a Polícia de Defesa do Estado, cuja finalidade última era de repressão de qualquer forma de oposição ao regime, censura praticada sobre todos os jornais. Um dado notável neste 25 de abril de há 44 anos, quase não houve tiros ou confrontos, algo raro num golpe militar, o que fez com que a Revolução Portuguesa ficasse conhecida como a Revolução dos Cravos, pois estas flores vermelhas foram colocadas no cano das espingardas e distribuídas por floristas, pelos militares que ocupavam as ruas do centro de Lisboa e também distribuídas pelo povo. Marcelo Caetano foi preso e dali partiu para o Brasil, onde lhe foi consentido o exílio. A PIDE, a polícia política que tinha sido criada com a função de vigiar tudo e torturar, foi extinta e a festa continuou na rua. Por dias e dias, com um 1º de maio a seguir, celebrado pela primeira vez em grande festa, em liberdade. Antes do 25 de abril de 74, Portugal estava envolvido numa guerra colonial com centenas de milhares de soldados no terreno. Portugal era o império e combatia os que se queriam libertar. O 25 de Abril trouxe o fim desse império colonial. Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, São Tomé. A descolonização feita à pressa precipitou guerras civis sangrentas em Angola e Moçambique, mas a democracia acabou por instalar-se, apesar de que, após muitos sofrimentos. Antes do 25 de Abril de 64, não havia liberdade de expressão, nem de reunião. Reuniões de mais de duas pessoas eram consideradas subversivas. Não havia liberdade de associação, a não ser em clubes desportivos. Havia a censura, agora a liberdade plena de expressão. Antes do 25 de Abril, o analfabetismo em Portugal rondava os 30%. Agora está declarado extinto. Antes do 25 de Abril de 64, não havia eleições nem voto livre em Portugal. Agora a maioria das pessoas tem esse direito, embora muitos, mais de 50% às vezes, não votem. Antes do 25 de Abril de 64 havia presos políticos. Agora, é facto, há políticos que estão a ser presos. Antes do 25 de Abril de 74 não havia acesso livre à saúde, nem à educação, nem às reformas. E as pessoas nem sequer protestavam por aí além. Agora há acesso à saúde, à educação. O Sistema Nacional de Saúde em Portugal, o SNS, é considerado exemplar na Europa. Mesmo assim, muita gente protesta. Antes do 25 de Abril de 74, havia prática generalizada de tortura sobre presos políticos. Agora é facto, há quem se queixe de tortura em serões televisivos pela baixa qualidade dos programas. Antes do 25 de Abril de 74, não havia liberdade de criação artística, agora há, embora pouco praticada. Antes do 25 de Abril não se podia dizer mal do governo, mas devia-se dizer mal da oposição. Agora os portugueses tendem a dizer mal do governo e também dizem mal da oposição. A liberdade instalou-se, a qualidade de vida dos portugueses melhorou substancialmente, muito está ainda por fazer, mas a diferença é avassaladora. Francisco Sena Santos, ASBS, no 25 de Abril Português.